Boa noite! Estamos aqui com mais um Central da Resenha. Hoje é 10 de abril. Estamos aqui no São Gabriel, fazendo a temperatura de 24 graus Celsius. Eu sou Ana Luísa Rodrigues e estou aqui com Felipe de Paula.
Boa noite!
Karen Rodrigues.
Boa noite!
Marinho Júnior.
Muito boa noite!
E Laís Milagres.
Boa noite!
Antes de começar, vamos deixar aquele recadinho. Nos siga no Instagram, @ Central da Resenha, e nos escuta os nossos episódios no Spotify. Para começar, vamos com cidades.
Então, Ana, para começar, eu separei aqui as principais notícias de cidades, né? E a primeira é que a Prefeitura de Belo Horizonte vai pagar um abono para os trabalhadores do Hospital Odilon Beres. O abono será para servidores, empregados públicos, profissionais contratados que trabalham lá no Odilon Beres, devido à situação de emergência do hospital causado pelos casos da dengue, da zika e da chikungunya. O pagamento do benefício foi regulamentado por meio da portaria publicada nessa quarta-feira, dia 10, e assinado pelos secretários André Reis, que é do Planejamento, Orçamento e Gestão do Hospital, Danilo Borges, que é o da Saúde, e a superintendente do hospital, Tassiana Malheiros. Os servidores poderão receber esse abono ou ter um banco de horas dobrado nos casos em que a jornada de trabalho ultrapassa a carga horária diária habitual de cada cargo. Ah, então, eles vão receber esse abono, né? Por causa que os de Lombero está muito cheio, né? Por causa da dengue, da alta da dengue aqui em Belo Horizonte. E é isso. Outro destaque que eu separei é mais um acidente de aeronave aqui em Minas Gerais, e dessa vez aconteceu ontem. Uma aeronave de pequeno porte caiu na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uhum. E segundo as informações dos bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 6 da noite na BR-050, em um local conhecido como Fazenda Bom Jardim. O piloto, que ficou preso nas ferragens, foi socorrido pelos bombeiros e relatou que houve uma falha no motor do avião, antes do avião cair.
Não.
E ele foi levado para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia e, apesar de estar consciente, ele teve diversas fraturas e escoriações. O major Fabrício, do Corpo de Bombeiros, ele relatou que o local foi isolado de maneira a manter a preservação da cena, assim como os órgãos competentes como a ANAC, a CENIPA, a PM e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram acionados para fazer os procedimentos necessários. Mais um acidente de avião aqui no solo mineiro, né, gente?
Gente, o que tá acontecendo? Direto. Isso tá muito frequente.
Tá recorrente, né? É muito estranho isso.
Né?
Aquele aeroporto Carlos Prates? Eu não tenho certeza.
Isso.
Cai direto na rua lá. As pessoas que moram perto morrem de medo também.
Sim.
Teve avião da Marília. Tem um monte de avião que cai aqui em Minas Gerais. Misericórdia.
É trágico, né?
Vamos estar andando só de trem. Bacana. Você não vê acidente de trem?
É verdade.
Alguém já viu?
Não.
Mas se bem que de avião tem muito menos do que carro, por exemplo.
É verdade.
Um dos transportes que menos tem acidente.
Menos tem, mesmo assim tá desse jeito, né?
Pois é.
Não sei se é o mais seguro.
Não disse que é o mais, é um dos.
Acho que é um trem, gente.
Mas esses são aviões de pequeno porte, não é?
Sim, então, esse é um avião de pequeno porte.
É por isso que cai, porque normalmente não tem a fiscalização.
É por isso que cai.
E ainda bem que dessa vez não teve, tipo assim, mortes, né? Ele ficou ferido, mas não, ninguém morreu.
Você quer comentar, Laís?
É porque o meu microfone estava desligado. O mais seguro, se eu não me engano, é o elevador.
Sim.
Olha.
Em segundo lugar que vem o avião.
O avião. Né? É elevador e avião. Você falou que é do trem, né?
Elevador.
É porque eles consideram um transporte, considerando que a pessoa entra e sai em outro lugar, né? Aí é bem seguro. E então, mesmo assim, então, tem elevador que cai. Então
o terceiro deve ser trem.
Bom, o outro destaque é a possível nova bandeira de Belo Horizonte. O Marinhos, nosso técnico, ele vai colocar a foto da bandeira aí na tela de vocês. E o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o TRE, aprovou ontem a realização da consulta popular sobre a proposta da nova bandeira de Belo Horizonte. A votação para aprovação ou não da bandeira vai acontecer junto com o primeiro turno das eleições municipais deste ano, né, em 2024, no dia 6 de outubro. Então, no dia que a gente for votar nas eleições municipais, a gente também vai votar se a gente quer ou não essa bandeira. E poderão participar da votação os eleitores regularmente inscritos aqui em Belo Horizonte até o dia 8 de maio de 2024, data limite para alistamentos, transferências e revisão eleitoral. A arte da nova bandeira foi criada pelo designer gráfico Gabriel Figueiredo e publicada por ele nas redes sociais em novembro de 2022. Na época, o desenho viralizou muito. Na bandeira, o brasão antigo deu lugar a um sol amarelo entre as cores verde e azul. Vocês viram a nova bandeira, gente?
Vi.
O que vocês acharam?
Gosto mais da antiga.
Aí eu sou apegada na antiga. Misericórdia, que coisa feia. Eu dei um Google agora. Gente, credo. Me lembrou um pouco a bandeira de Pernambuco, mas a de Pernambuco é mais bonita.
É mais colorida, né?
Eu acho que tem tanta coisa pra se preocupar, sabe?
Exatamente.
Tanta coisa. Vai ficar se preocupando com a estética. Gente, não tem nada a ver a bandeira fazendo mal pra ninguém. Deixa a bandeira ela quieta, sabe?
Sim. E outra coisa, tipo, agora fazendo uma crítica mais artística, o design gráfico, ultimamente, ele tende a ir pro minimalismo, né? E eu achei minimalista demais,
sim,
gente. Que
tá
coisa
bem minimalista.
Feia. Se
sim.
Fosse do Estado, tipo, opinião impopular, mas eu acho que do Estado pode ser um pouquinho mais leve, tipo a de Minas Gerais, que é branco, um triângulo vermelho e Libertas Quais Será também.
Sim.
Eu acho de boa. Mas, assim, de município já é tão bonitinho, aquele castelinho, já é tão clássica, pra que mudar?
Sim, eu confesso.
Vi gente comentando que o triângulo seria por conta do triângulo da bandeira do Brasil. Do Brasil, não, de Minas. Porém, eu discordo. Eu acho que foi pelo monte que tá no brasão mesmo da antiga bandeira. E ele tentou fazer uma coisa mais minimalista, mas como diz o Felipe, ficou demais.
Sim. Eu confesso que eu sou apegado à bandeira antiga.
Uhum.
Não sei se vai
antiga,
ser aprovado.
Né? Nem mudou.
É, nem mudou, né, na verdade.
Mas é igual a Karen disse, sabe? Tipo, pra que preocupar com isso, gente? Não tá acontecendo nada.
Sim.
Tipo, demais.
Tem muitas pautas
importantes,
mais
relevantes.
E vocês acham que, que vai ser aprovada?
Não, com certeza não.
Tomara que não.
É. Se depender de mim.
Se for plebiscito, eu acho que não. Mas, enfim, né? Não dá pra saber a opinião dos que estão lá na Câmara, né?
Mas é isso. De cidades, essas foram as principais notícias de hoje.
Muito obrigada, Felipe. E agora vamos pro caderno de política comigo. Hoje...
Temos BG?
Temos o quê?
BG. Pode continuar.
É, enfim. Começando a notícia de hoje com...
Mas o Miguel prometeu e não demorará.
Sim, vamos ter. Vamos ter atualizações no Central. Estamos... planejando para melhorar para todo mundo, principalmente para nossa audiência querida. E agora com política, hoje começou o dia com a notícia do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso, que a inflação abaixou em março e ela terminou com 0,16%. Esse primeiro trimestre de 2024 estava em alta e comparado com o ano anterior também, mas agora uma boa notícia. O que mais está em alta por causa dessa inflação são os alimentos, né, gente? Como sempre.
Sim.
E, surpreendentemente, coisas de cuidado com a saúde, beleza, aparecem em segundo lugar. Mas é uma perspectiva boa, assim, considerando que está baixando e tomara que fique bom para todo mundo, né?
Sim.
Porque ninguém merece.
É verdade.
E é claro, né? Leite, ovos, essas coisas tudo tá o olho da cara agora nesse mês. Agora a próxima notícia é o Ministério Público vai pedir para o Tribunal de Contas da União a extinção dos contratos com empresas do Elon Musk, alegando que as recentes declarações dele que nós já trouxemos aqui no Central nos últimos dias estavam afetando e desrespeitando a soberania do país, a soberania do Brasil, que ele estava questionando o que o STF fazia ou não, quem o STF decidia que ia banir as contas do X, né, do Twitter.
Sim.
E porque o STF estava alegando que estavam espalhando desinformação e fake news, né? Mas, vocês viram isso?
Eu vi, sim. Eu vi, inclusive, no aplicativo X, né? Eu vi muita gente comentando e tal, que talvez ele poderia sair do ar e tudo mais. Mas não sei.
Eu achei muito polêmico, porque, tipo assim, o Elon Musk mesmo que trouxe essa pauta, ele disse primeiro assim, o que você está tentando esconder, Alexandre? Tipo assim, por que vocês estão censurando tanto aí no Brasil? E ele até mesmo disse que provavelmente, na verdade ele alegou mesmo que as últimas eleições o Bolsonaro perdeu muito por causa da influência do Alexandre de Moraes no STF e esse banimento, né? E essa censura no que é dito, no que é postado. Tanto é que o Nicolas Ferreira, ele pergunta assim, uai, Elon Musk, o que você está sabendo? Conta pra gente e tal. E aí o Elon Musk disse, olha, eu preciso que as pessoas que trabalham pra mim aí no Brasil estejam seguras, primeiro, e quando elas estiverem, eu conto tudo que eu sei, tudo que está acontecendo aí, porque elas estão sendo ameaçadas de prisão. Quer comentar alguma coisa, cara?
Não, você já acabou?
Já, é, comenta agora.
Ah, gente, eu acho que o Elon Musk tem que cuidar da vida dele, sabe? Tipo assim, que o Nicolas Ferreira aqui, o Nicolas tá, sabe? Tipo assim, também não tem muita credibilidade. Mas assim, então, você tem alguma coisa pra falar, então fala. Então, se não tem nada pra esconder...
Exatamente.
Porque a gente vai descobrir e tirar as conclusões que devem ser tomadas.
Então você acredita que ele deve dizer o que ele sabe? Assim que ele disse isso, o Moraes incluiu ele no inquérito das milícias digitais. E agora, como eu disse, o Ministério Público vai pedir para todos os contratos do Brasil e da União, né, serem extintos com as empresas do Elon Musk. Justamente por causa de toda essa repercussão. Polêmico, né?
É. Cenas dos próximos capítulos.
Vamos,
né,
aguardar, vamos ver as investigações.
É, vamos ver, né?
Comentários?
Não, né?
Ah, queremos te ouvir.
Mas eu sou desse time também, Karen, o que você sabe, diz pra gente, porque aí todo mundo tem o direito de saber o que está acontecendo. Porque, realmente, ficar simplesmente punindo e dizendo, ah, não pode falar porque você está espalhando desinformação. Ah, porque você está dizendo coisas contra a democracia. Mas, nos processos, não fala qual pessoa do Estado pediu, mandou que fosse extinta essas contas, não disse o porquê, não disse quando. É tudo no anonimato. Então, realmente, deve ser averiguado mesmo. Próxima notícia. Em busca de popularidade, o Lula anunciou obras novas do Minha Casa Minha Vida. E agora ele está mirando a classe média. E essas obras vão estar nas áreas urbanas e rurais. Vocês viram isso, gente?
Não, essa eu não acompanhei, não.
É, agora está um limite novo. A expectativa é 112 mil unidades e o investimento previsto é 11,6 bilhões de reais.
Então, teremos melhorias nesse projeto?
É, a ideia é ajudar a pessoa a financiar uma casa maior do normal do Minha Casa Minha Vida. Parafraseando ele, não tem casa para o cara que ganha 7 mil. Vamos lançar semana que vem um programa de financiamento, um programa de crédito habitacional, para que as pessoas possam comprar uma casa um pouco melhor. Eu achei meio polêmico ele estar mirando a classe média.
Exatamente. Podia estar mirando umas outras pessoas que precisam mais, né? Que necessitam.
Os miseráveis mesmo. Exatamente. Quem não tem habitação. Porque depois ele ainda falou, eu falei com o ministro da Casa Civil e o ministro da Fazenda, que nós precisamos agora criar um programa de reforma de casa. Ou seja, nessa intenção de melhorar as casas que as pessoas já conseguiram. Eles estão mirando, obviamente, o eleitorado dele, que são a maioria, grupos indígenas, quilombolas, rurais mesmo. Essas pessoas, por exemplo, de organizações que lutam pelo direito à moradia, imagino que o MST e etc. Então, ele está querendo agregar e essas pessoas mais ainda no apoio ao governo e... Peraí. Isso daí. E ganhar popularidade. Igual a gente falou nos últimos dias, que eles estão buscando mais popularidade porque várias declarações estão sendo muito polêmicas. Você lembra que nós comentamos isso, né, Karen?
Isso é uma forma de estratégia, né?
Política é isso, né, sim, gente? Política é isso. Mas, de toda forma, Minha Casa Minha Vida é bom, contanto que, na minha opinião, seja realmente visando a, ajudar a vida de quem não pode. A vida de quem precisa realmente de uma ajuda do Estado, entendeu? É, em até outro momento ele falou, ai, um apartamento, uma casa normal tem 40, 50 metros quadrados. E se a pessoa quiser 80 e 90?
Uhum.
O Estado tem que ajudar.
Sim.
Sim, mas eu acho que enquanto tem uns que não tem nem 40, 50...
Exatamente.
O Estado tinha que ajudar esses primeiro.
É mais necessário,
o que,
né?
Que você acha, Karen?
Concordo.
Concordo?
Concordo.
Tá bom, então.
Mas, enfim, como é um projeto que já ajudou e ajuda muita gente ainda, quanto mais melhoras, né, a gente acho que pode evoluir, pode alcançar esses grupos que precisam mais também, né? Vamos ver, quanto mais investimento, acho que melhor para um projeto que já ajuda muita gente.
E fiscalização também, né? Porque a corrupção no Brasil, Lava Jato e tantas outras operações que causaram tanto vexame para a gente internacional, né? É, já é bem conhecido. E quando eu vi esse valor, 11,6 bilhões, eu, misericórdia.
Uhum.
Tomara que não haja extravio aí,
sim,
Caixa 2, esse povo assim.
Sendo bem usado, dá pra fazer muita coisa.
Muita
coisa. É, não é à toa que o Brasil é o país que mais cobra impostos, assim, impostos exorbitantes, e não tem o retorno pra população.
Sim.
Proporcional, por causa da roubalheira, né, gente?
Infelizmente.
Mas, enfim, esperemos pelo melhor. E agora, um caderno mais tranquilo, mais de boa, Cultura, com a Karen Rodrigues. O que você traz pra hoje pra gente, Karen?
Eu acho que eu mereci um BG agora, mas tudo bem. Viu, produção?
Marisa. Quer que eu faça um pra você?
Gostaria.
Tuts.
Vai.
Aconteceu no Rio de Janeiro, esse sábado, o show do rapper BK, a Apoteose. O rapper encerrou a sua turnê Ícaros em grande estilo no sambódromo Marquês Sapucaí, no Rio de Janeiro. É, o show contou com participações de Djonga, L7, Major RD, entre outros vários outros convidados. É, o evento que o artista prometeu ser o maior de sua carreira teve a participação de mais de 24 mil pessoas que contribuíram para que esse evento fosse uma verdadeira apoteose. E foi lindo. Foi incrível.
Você estava lá?
Eu estava.
Ah.
Foi incrível.
Conta pra gente
assim,
os detalhes.
Né, eu sou suspeita pra falar, mas... mas vocês derem uma olhada, assim, no que foi o evento, eu acho que vocês vão ter a mesma opinião que eu, gente. Foi incrível. Eu acho que depois desse show, a minha opinião é que ele é o nosso Jay-Z. O BK é o nosso Jay-Z. O BK.
Pra ser sincero, o Karen, eu não conheço o BK. Tem uma música dele que é viral?
Conhece, sim.
Nunca tinha ouvido falar.
Conhecem, sim. Vocês conhecem, sim. Mas eu não vou cantar.
Não, até que os outros que você disse, eu conheço.
Canta pra gente.
Não, eu vou me abster dessa vergonha. Mas
tá,
vocês conhecem, sim. Vocês conhecem.
Ele
canta com... Gente, ele teve música com o João Gomes. Olha como é que não tem nada a ver os estilos. Mas vocês conhecem.
Mas
eu também não sei quem é João Gomes. É sertanejo?
O estilo... João Gomes é esse.
Ah, sim, lembrei.
Qual
que é
o estilo musical do BK?
Do BK é rap.
Rap, né? Ah, sim.
E, gente, teve um momento, foi meu momento preferido, que tipo assim, teve uma orquestra no show.
Ah, bacana.
E ele desce do palco, passam por um corredor de gente, e ele sobe numa plataforma, que a plataforma subiu. E aí tem vários fogos de artifício atrás. Isso aí, pra mim, ele falou, gente, é o Jay-Z. Ele é o nosso Jay-Z.
Ok.
É, vale a pena conferir, gente.
Tá bom, vamos olhar.
Outra notícia foi que ontem a Pablo Vittar lançou seu sexto álbum Batidão Tropical Volume 2. O projeto é uma continuação do projeto Batidão Tropical, lançado em 2021. O álbum exalta as regiões norte e nordeste do Brasil e conta com a participação de Gabi Amarantos, Tati Girl e muito mais. Tá muito bom esse álbum, gente. Eu não escutei tudo ainda, mas todas as faixas que eu escutei eu amei.
Recomenda?
Sim, recomendo.
Interessante.
Eu ainda não ouvi ainda. Eu confesso que eu ouvia mais Pablo Vittar antes, né? Hoje em dia eu não escuto tanto. Depois que ela começou a colocar muito eletrônico nas músicas dela, aí eu parei de ouvir,
foi pra outro estilo, né? Eu acho que ela tá experimentando esses vários estilos. E ela prometeu muito isso nesse último álbum, né? Tipo, na estratégia de marketing dela, ela fez um mistério muito grande, assim. Uhum. Então... Tá muito interessante de descobrir, assim, mesmo que não seja o habitual, tá interessante de descobrir ela experimentando esses outros estilos musicais.
Então, ela não tá voltando pras raízes, porque eu lembro que quando lançou Pede Pra Eu Ficar, que é a paródia, não é paródia, né, um sample de Listen to Your Heart, todo mundo falou, ai, finalmente tá voltando, tá vendo que foi pra outras coisas, tentou, né, ir pro internacional e não deu certo, agora tá voltando pros ritmos brasileiros, uma coisinha.
Sim, mas
mais
eu acho que sempre dando uma diferenciada.
Mas tá,
né,
voltando,
sim,
mesmo, então?
As pessoas dizem que sim, né? Escutando esse novo álbum, os fãs dela falaram muito isso, que ela está voltando, assim, uma coisa que já era dela no início da carreira, mas com uma pegada diferente, né? Uhum. Igual o Felipe falou de uma pegada mais eletrônica. Então, tá interessante de escutar.
Essa Pede Pra Eu Ficar, eu lembrei muito de K.O. Assim,
sério?
O hit que lançou ela, né?
Foi.
Sim.
Um pouquinho, né? K.O. é melhor, mas...
Ah, é memorável, né?
Sim.
É muito memorável.
As antigas dela, assim... Gente, pra mim, pelo menos, opinião pessoal, são as melhores.
Fazia muito sucesso.
Sim.
A dela com a Anitta, gente, foi um marco.
Sim,
histórico.
Sua cara.
Ai, gente, é muito bom. Mas... Então...
Marinhos é o maior fã da Anitta que tem. Marinhos,
sim,
e Felipe. Você lembra de Sua Cara, né, querido?
Óbvio.
Eu também
é
sou
óbvio.
Muito fã da Anitta. Esse. Inclusive, a gente falou dela ontem aqui sobre a turnê internacional, né?
Já ouviu comentou. Esse novo álbum da Pabllo?
Da Pabllo, eu terminei de ouvir agora hoje de manhã, que eu tinha terminado.
Ah, então comente com propriedade.
Eu gostei bastante. Eu achei muito interessante da estratégia de marketing do álbum, foi que ela colocou algumas faixas que não estão liberadas ainda. Normalmente, algumas pessoas, alguns artistas fazem isso. Foi 3 faixas. Além de só trancar a faixa e deixar lá quietinha, não. Ela colocou áudios dela falando. Falando assim, e aí, gente, o que vocês estão gostando? Me fala o que vocês estão gostando do álbum, vocês estão fazendo tal coisa. E não tá a hora de ouvir essa faixa ainda, mas não se preocupe, curte o resto.
Que legal.
Eu achei muito interessante dessa estratégia, porque também aproxima um pouco do artista, da pessoa que tá tendo a experiência de ouvir o álbum.
Sim.
Então eu curti bastante. Além que o forró e o tecnobrega, que é que é tudo que o álbum é... Eu ia um gênero que eu não consumo tanto, mas eu curti bastante. A gente tava comentando aqui sobre Pede Pra Ficar, que é um sample de outra música mais famosa que é
Listen to Your Heart, que eu comentei.
Exato, que fica na mente a música, porque parece que é cultural. E é muito legal essa parte, que a Marília Mendonça também tem uma música com esse mesmo sample. Então... Eu gostei bastante dessa era da Pabllo, principalmente depois dos 2 últimos álbuns dela, que foi Noitada e After, que não foi muito bem aceito, que é praticamente só pop e mais eletrônico. Então eu acho muito, muito válido, porque a voz dela se encaixa bastante no
E as faixas estavam muito curtas também, esse da A Noite, A Madrugada.
Noitada e After.
Isso. As faixas estavam muito pequenas também, uma confusão, ninguém entendia qual era o conceito.
Exato,
não caiu bem.
Exato. E esse mês ainda, nós temos, mês passado já tivemos artistas gigantes lançando álbum, como Beyoncé, Ariana. Esse mês temos a Anitta, na próxima semana, lançando outro álbum, o 6º álbum, se eu não me engano, dela. Então, a gente tem bastante música aí.
É isso.
Ah, e lembrando uma coisa também, domingo temos... É Luchella. É a Ludmilla no Coachella.
Verdade. Nossa,
então,
tô muito ansiosa.
Representando, né, o Brasil.
Ela promete que vai ser uma estrutura incrível, porque ela está investindo tanto nesse show. Ela está investindo muito. Eu não sei o valor certo, mas eu...
São 9 milhões.
É isso.
Que isso.
São 9 milhões. Ela contratou a própria equipe do Super Bowl para produzir o show dela no Coachella. Será o primeiro show do domingo. Se eu não creio, ela vai também apresentar em outra data, porque são 2 finais de semana o Coachella. Uhum. Então ela vai apresentar em 2 finais de semana. Mas um domingo, que é esse domingo agora, dia 14, se eu não me engano, será o primeiro show do dia, Então, mas ainda vai ter concorrência com Doja Cat, com nomes gigantes, né? No mesmo horário. No mesmo horário. Mas tem nomes gigantes. Por exemplo, podemos ter a Anitta no Coachella desse ano, porque o Peso Pluma é um artista confirmado e há assuntos que a Anitta foi convidada pelo próprio Peso pra apresentar no Coachella a música deles que dão aí no sucesso aí, que é
Bella Kill.
E porque também diziam que era só uma parceria de amizade, mas ele provou o contrário quando ele foi num festival no México, que foi no dia do aniversário da Anitta, e ele levou um bolo de aniversário surpresa pra ela. Isso rolou até selinho nesse dia, entre os dois.
Veremos.
Aí teve uma polêmica, porque o Peso Pluma foi pego traindo a ex-Nath Natasha, e disseram que o pivô poderia ser a Anitta. Porém, contudo, todavia, não há confirmação de nada. E eu duvido muito também.
Eu também acho que ele não faz muito tipo da Anitta, não.
É, a Anitta pega uns homens feios também, porque
mais... Ah, não, tá bom, então. Tá na moda pegar homem feio, gente.
O Buda tá aí pra provar isso, porém...
Ariana Grande.
Eu acho que a própria Anitta não faria isso porque ele namorava. Porque ela mesmo, nem nas músicas dela, ela gostava de falar sobre isso. Teve uma questão sobre a música da Madonna em si por conta disso mesmo, a música dela com a Madonna. E também a especulação dela aí no show da Madonna no mês de maio.
Interessante.
Não sabemos.
Mas, Romarinhos, voltando ao álbum da Pabllo, você que ouviu o álbum todo, o que, que você achou? Tipo, notas.
Como eu disse, eu daria um 9,5.
Porque, de 10?
De 10.
Nossa, então tá incrível.
Eu gostei muito da Pabllo, porque tem uma música também que me lembrou muito da infância, que é aquele... Eu não vou cantar aqui pra não passar vergonha, mas é sobre o telefone, deixa eu ver o nome aqui certinho, que eu tô com o álbum aberto aqui, que eu tava mostrando às meninas, pra não falar bobagem. Mas é o penúltimo álbum, é Não Desliga o Telefone.
Ah, eu não conheço.
Sim.
Conhece sim.
É uma música mais antiga, mas muita gente não gostou dessa faixa por conta da batida eletrônica da música. Mas eu curti bastante. Eu acho, recomendo principalmente essa música, Não Desliga o Telefone. Mas eu gostei bastante.
Eu vou escutar só pra saber qual que é a música antiga.
Uhum. Eu vou cantar pra vocês saindo daqui, vocês vão lembrar.
Eu não vou colocar aqui por conta do YouTube, mas é legal. Eu gostei bastante.
Mas você acha que ela tá retornando, então, pro estilo que ela cantava antigamente?
Sim.
Ou não?
É, eu digo que eu nunca acompanhei a Pabllo antes do pop. Antes de Sua Cara e K.O. Ou a música com o Matheus Carrilho. Porém, muita gente fala que ela nasceu pra cantar forró. Se vocês não sabem, ela também tem residência aqui em Minas Gerais, que ela também já morou em Uberlândia.
É Uberlândia,
sim.
Então, e ela tem muita cultura também lá do norte. Então ela tá pegando muito isso.
Misturando
e tá trazendo isso. Eu acho super legal essa parte dela. Também que tá trazendo um pouco da cultura do norte, né? Que, por exemplo, a Gabi Amarantos, que tá no presente no álbum, ganhou o Latin Grammy ano passado. Então, acho super legal também. A própria a Gabi Amarantos está presente no álbum, que traz nomes também que são consagrados na música brasileira, mas também estão um pouco afastados dos palcos.
É, a Gabi Amarantos só tem um sucesso por causa de uma novela que foi badalada na Globo, né? Mas ela só canta a mesma música o tempo inteiro, ninguém aguenta mais. Mas ela tem uma voz bonita.
Sinceramente, péssima. Breguíssima, assim... As roupas dela péssimas, as músicas...
Nota
dela...
zero, Lois.
Ok, que ela canta... Tecnobrega. Gente, péssimo. Não, coitada. Sim. Eu sou... Não, coitada, gente. Se eu falar...
A música da Pabllo junto com a Gabi Amarantos se chama Não Vou Te Deixar. Então, eu indico muito vocês ouvirem o novo álbum da Pabllo, porque são... cerca de 14 faixas.
Acho que são menos, não?
Hã?
São menos?
São com esses...
As que não foram liberadas.
Essas trancadas.
Sim. Ah, sim.
Aí você consegue ouvir a Pabllo praticamente conversando com você. Então,
muito legal.
Mas eu não entendi. Por que elas estão trancadas?
Normalmente é uma estratégia mesmo. Que, por exemplo, o álbum esfriou. Aí lança essas novas músicas para...
Ah.
Por exemplo, igual lançar um álbum deluxe, por exemplo. Entendeu? É uma coisa assim.
Instiga os fãs a esperar também, né?
Tem essa faixa ainda que eu preciso escutar.
Sim.
Entendi.
Então, eu acho que é para deixar Bornando, vamos dizer assim. Bornando o álbum, vamos dizer assim.
Muito legal.
Então temos aí um álbum muito bom pra semana. Pra
quem... Muita gente elogiou a estratégia de marketing dela, não só agora, mas durante o pré também.
Exato.
Que ela fez muito mistério, tipo assim, prometeu muito e sempre nessa pegada misteriosa, assim. Então muita gente elogiou a estratégia dela.
Além do visual muito bom de muito pegar bom. Verão, essa estética muito verão. Tem uma música também que tem vários flamingos dançando. Eu achei muito legal essa estética dela. Então vale muito a pena assistir, tanto assistir os visuais quanto ouvir as músicas.
Ok, vamos ouvir o álbum todinho e principalmente esses novos hits que vão lançar, né, gente?
Sim.
Vamos ver se vai virar hit, né? Por último, pra encerrar, a história de Chorão com Graziella vai virar filme, com direção de Hugo Prata e Felipe Novaes, que fizeram também o documentário Marginal Alado. A história do cantor Chorão com sua esposa vai virar filme. O longa acompanhará o romance entre o grande e eterno Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., com Graziella Gonçalves. O anúncio ainda chega na semana em que Chorão completaria 54 anos. Mas ainda não há título oficial, nem previsão de lançamento do filme.
Então esperemos. Né?
Mas bastou o lançamento, tipo assim, o anúncio pra ficar ansiosíssima e pra causar o alvoroço entre todos os fãs, né, gente? Porque principalmente na semana em que ele ia fazer aniversário, causou muito, assim...
O Charlie Brown Jr. Instigou. Faz sucesso até hoje, né?
Sim,
tem muitos
eterno.
Fãs, tem certeza
eterno.
Que... O que, Laís? Fala no microfone.
Atemporal, gente.
Sim.
Divo. Aquela...
Gente, você vai ver o filme?
Com certeza. Tipo assim, eu li o livro, eu sou muito fã. Amo,
vocês
amo,
assistiram
amo.
O documentário Marginal Alado?
Não, esse não.
Não. Eu assisti, gostei muito.
Talvez
tipo
não
assim, gostei muito da direção. Então, assim, por ser a mesma direção do Hugo Prata e o Felipe Novaes, eu já coloco muita expectativa, porque o documentário é muito bom. O documentário está disponível na Netflix, se alguém quiser assistir. E a gente já pode, assim, criar expectativa pro filme, né? Uhum. Só assistindo o documentário. E assim, a gente vê que tem tantas músicas, gente, as melhores músicas do Chorão é pra Graziella. Então, assim, o que a gente pode esperar desse filme incrível, né? Eu estou super ansiosa pra ver quem vai atuar quem, a escolha dos atores, se vai lançar no cinema ou não, tomara que lance no cinema. Mas, assim, estou ansiosíssima.
Ah, tomara que eles façam bem feito e fica maravilhoso.
Sim. O bom desses, dessas histórias, desses filmes, assim, em formato de documentário, é que a gente fica sabendo de muitas coisas que eles
muito.
Não expõem, né?
Sim.
E é muito bom isso.
É verdade. Então, vamos esperar.
E é bom pra eternizar mais ainda a memória do Chorão, né, gente? É um cantor, assim, um ícone que não pode ser esquecido nunca. Ele tem que ser levado para as próximas gerações. As próximas gerações estão chegando agora, que não conhecem. Tipo, elas têm que conhecer. Ele tem que ficar ser eternizado na história do Brasil para sempre.
Isso que eu comentei, que tomara que eles façam um bom trabalho, principalmente em respeito aos fãs.
Com toda
certeza. E respeito à família, e respeito a todos que conviveram com ele, né, gente? Porque tem dor pior do que uma coisa que você ama, uma obra assim, e eles pegam e estraçaram tudo.
Sim.
Ou ser esquecida, né?
Tem que ser fiel ali, né, à realidade.
O máximo possível, né? Com a liberdade poética, claro, mas...
Sim.
Como não tem muitas informações ainda, a gente não sabe como que vai ser, se a Graziella vai, assim, dar... as informações necessárias, sabe? Para o filme ficar mais fiel, mais completo ainda, mas pelo que a gente conhece da Graziella, ela é muito bem receptiva, né? Então, assim, a gente espera que ela contribua muito, né? Ela é a melhor pessoa para falar disso, como é um romance deles.
É verdade.
Será que vai ter algum problema? Porque ela e o filho estão em uma briga judicial pela herança, né? Então...
Até hoje?
Eu tava lendo uma notícia aqui que eles estavam falando, ela tava falando sobre a briga, sobre isso. Será que pode rolar alguma coisa desse tipo?
Acho que não, provavelmente não. Deve acabar no final.
Eu acho que se é sobre a história deles, tipo assim, de amor, será que avançaria tanto no tempo assim pra falar, tipo, da briga da herança, sabe? Porque
eu acho que não cabe entrar.
Até porque também acho que a história do filme vai ser um pouco da do livro, né?
Uhum.
Então acho que não vai contar, tipo assim, da briga dela com com o filho sobre isso.
Assim. Mas eu falo nem em questão da, de contar sobre a briga.
Você quer dizer, tipo,
o direito de...
Ah, tá. Se vai ter mais alguma coisa depois disso do filme, entendi.
Ou se, tipo assim, o valor do filme mesmo, né?
De quem que vai levar o direito da imagem do próprio Chorão?
Bom, a gente espera que isso não interfira na arte.
É, não, com certeza. Por favor. Tomara que eles se resolvam logo.
Eles que se resolvam pra lá, entendeu? Isso não vai atrapalhar a nossa felicidade, não. Mas iremos descobrir. Não temos muitos detalhes ainda do filme.
Com certeza. E agora vamos para esportes, com a nossa âncora de esportes, que está estreando agora, Laís Milagres. O que você tem pra gente hoje, Laís?
Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal ligado na Central. Começando a falar de Champions. A gente tem um jogo de reviravoltas do Barça e do PSG. O Barça começou jogando, o PSG virou. E no final, o Barça virou de novo. E o Barça foi pra frente. Aí também temos o Atlético de Madrid e Borussia. O Atlético de Madrid ganhou por 2-1. Mas o Borussia também ganhou vantagem por ter feito esse um gol e segue, e quer vaga na semi, né? Falando de Superliga masculina, o Sada Cruzeiro foi eliminado com favoritismo nas mãos. A equipe teve sua liderança nas fases de grupos, mas abriu o placar para as quartas para jogar ainda no primeiro turno o time de Campinas, que em tempo recorde teve menos da metade de suas vitórias e classificou para o 12º lugar para o playoffs. Campinas conseguiu uma vitória impressionante do desempate no último jogo e eliminou o Cruzeiro em sua própria casa. Outro time aqui de Minas que também foi eliminado foi o Minas Tênis Clube. É? Minas Tênis Clube? Acho que eu falei merda, gente. Ele foi eliminado pelo Guarulhos, o time paulista dominou o Minas e venceu com segurança por 3-0 e parciais de 25-20, 25-18 e 25-22. E agora enfrentará o Campinas em busca de vaga na grande decisão. Falando de seleção brasileira agora, a seleção brasileira venceu o Japão na disputa de pênaltis, na disputa pelo terceiro lugar no torneio de She Believes Cup. O Brasil venceu por 3-0 em Ohio ontem. O foco principal foi a goleira Lorena. Ela defendeu 4 pênaltis, 1 no tempo regulamentar e 3 no resultado. E agora a gente vai para os nossos setoristas.
Boa noite, Central da Resenha. Vamos falar de Atlético Mineiro? Nesta quarta-feira, às 7 horas, o Atlético recebe Rosário Central pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O time comandado por Gabriel Milito vem de uma goleada por 4-1 em sua estreia, quando enfrentou o Caracas da Venezuela. E com um saldo de gols, ocupa a liderança do Grupo G. Já o time argentino derrotou o Peñarol por 1-0. Na lista de Gabriel Milito, pode ter surpresas. Hulk, que na final do Campeonato Mineiro deixou o campo sentindo dores na posterior da coxa direita, passou a segunda-feira na fisioterapia e é dúvida para o jogo de logo mais. Já o lateral Rubens, com fratura na mão direita, participou normalmente das atividades na terça-feira e passará por testes antes da partida para poder ser relacionado. Palácios, Edenilson, Patrick e Paulo Victor são desfalques. O confronto será o primeiro duelo internacional do estádio do Atlético, desde que recebeu seu primeiro jogo oficial em agosto de 2023. Aqui é Daniele Camargos e eu volto com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Daniele Camargos. Agora a gente vai para a Lara Isabelle falando do Cruzeiro, gente.
Boa noite a todos. O treinador Fernando Seabra, que foi anunciado ontem, já está registrado no BID e pode atuar pelo Cruzeiro nas próximas rodadas do Brasileirão. Falando ainda sobre treinadores, após a demissão do ex-treinador do Cruzeiro, Larcamon, a foto dele foi utilizada pela Prefeitura de Itaúna para divulgar vagas de emprego. Falando um pouco sobre os crias da Toca, hoje a equipe do Sub-17 enfrentou a equipe do Maranhão pela Copa do Brasil Sub-17. E para finalizar as notícias do Cruzeiro de hoje, Conmebol divulga onde será disputada a final da Copa Sul-Americana de 2024. A sede será Assunção, a capital do Paraguai. E aqui foi a Lara Isabelle e eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Lara. E agora, passando para basquete, a gente vai chamar o Adrien Oliveira.
Boa noite a todos. Vamos começar aí falando da Camila Cardoso, a mineira aí de 22 anos e 2 filhos, 1 metro de altura. Ela destaca o basquete universitário e foi elogiada até mesmo pela lenda e ex-jogador Magic Johnson, após se tornar bicampeão do NCAA no último domingo. Após vencer em 2022 como a melhor reserva da competição, ela volta à grande final esse ano com o time de South Carolina, que venceu o time de Iowa por 87-75 na final. Camila, que anotou um duplo-duplo de 15 pontos e 17 rebotes na decisão disputada em Cleveland. Mesmo assim, apesar da grande atuação da brasileira, a inscrita ao draft da WNBA, Caitlin Clark ficou como sextinha da partida, com 30 pontos. Já falando do draft da WNBA, que acontece aqui em abril, já podemos ter uma ideia do top 5 ali, top 10 das possíveis selecionadas do draft. Em primeiro lugar temos a Caitlin Clark, seguido pela Cameron Brink, em terceiro. Ikea Jackson, em quarto. A Camila Cardoso, em quinto. Aria Edwards, em sexto. Jace Sheldon, seguida pela Angel Lewis. Já em oitavo temos a Isabel Borges, em nono. Alissa Pee e em último, Dasha Fair. Essa é uma provável seletiva do draft que foi feita via Michael Vultor da ESPN. Agora falando da NBA, temos o time do Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, que é um time vaga direto nos playoffs da Conferência Oeste, sendo que agora só resta uma vaga. Já no Oeste, temos o time do Milwaukee Bucks, que garantiu a segunda vaga, mas até os playoffs ainda tem 4 vagas diretas disponíveis na zona do play do Oeste. Não tendo nada definido, ambos os times podem tentar pegar a vaga. Essa é a chance de times dos Kings, Suns, Lakers e Warriors para ir com tudo nessa reta final de campeonato. No play-in do leste, o time do Atlanta Hawks e do Chicago Bulls já garantiram a vaga na fase de entrada do play-in. Já os times de Miami, que está em 8º lugar, e Philadelphia em 7º, podem ainda conseguir a vaga direta na disputa contra o time do Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers e a surpresa do campeonato, o time do Orlando Magic, que estão ambos empatados com 46 vitórias. Aqui quem fala é Adriana Oliveira, ao Central da Resenha.
Obrigada, Adriana. Super legal isso da Camila. E agora a gente volta com a Ana.
Obrigada. Obrigada, pessoal do esporte. É, agora nós vamos encerrar o nosso Central, infelizmente. Agradecemos a toda a audiência que nos acompanhou até aqui. E, é claro, todos que estão envolvidos. Esse foi o Central da Resenha de 10 de abril. É, apresentação feita por mim, Ana Luísa Rodrigues. Produção feita por mim, Ana Luísa Rodrigues. Felipe de Paula, Karen Rodrigues, Marinho Júnior, Laís Milagres, Daniele Camargos, Lara Fernandes e Adria Oliveira. Trabalhos técnicos de Marinho Júnior e Alexandre Morato. E a coordenação do nosso querido Getúlio Nuremberg. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Boa noite.
Boa noite.